A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Alô você, você que é amigo, companheiro da Rádio da Fraternidade, que acompanha a nossa programação. Quem está aqui ligado conosco o dia inteiro, desde o horário da manhã, me ouviu falar ao meio-dia no programa do Clube da Fraternidade, que hoje nós temos um programa especial. Né? Estamos chegando aí ao final da Bienal do Livro, e a Bienal para a Doutrina Espírita é muito importante porque abre portas para autores, para situações novas. O Espiritismo precisa, como bem disse Kardec, acompanhar a evolução do mundo, né? Então, hoje, esse mundo tecnológico que está nos ligando de ponta a ponta do planeta traz grandes novidades para nós. E aí, nós ficamos, né, sabendo, através do nosso querido César Reis, né, que falou com a nossa diretora de marketing e a equipe da rádio que estava lá cobrindo a Bienal no sábado, sobre duas pessoas especiais, uma brasileira e uma americana. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela não tem fronteiras, ela atravessa fronteiras. E chegou a todas as partes do planeta. E essas duas pessoas que estão aqui conosco, elas são pessoas que vieram à Bienal para fazer, claro, né, a divulgação, a apresentação através da editora que edita os seus livros. Mas qual não foi a nossa surpresa quando o César nos falou que eles têm uma instituição espírita, né? Ele, inclusive, o Peter, é Peter ou Peter?
Peter Reis.
O Peter Reis, ele não fala português, tá aí, eu não falo inglês, então a Beth Rosen, que é sua esposa e é brasileira, está aqui, vai traduzir para nós. Ele dirige uma instituição, é presidente de uma instituição e também é um dos diretores do Conselho Espírita.
Federação Espírita.
A Federação Espírita
dos Estados Unidos. US Spirits Federation.
United States.
Então, vocês estão vendo que coisa chique que está esse programa aqui hoje, né, gente? Então, e eles estão aqui, a Beth está aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre como funciona. A gente sabe que é um pouquinho diferente. Já tivemos aqui pessoas que são brasileiras, que têm instituições ou frequentam instituições lá nos Estados Unidos, em vários estados, várias cidades, e a gente sabe que tem umas diferenças, mas existem coisas bastante semelhantes. Estávamos aqui nos bastidores conversando sobre o impedimento que o lockdown trouxe e que algumas casas no Brasil hoje mantêm as suas palestras híbridas, né? Presencial e online, e ela falou que lá é a mesma coisa. Então, esses problemas, eles acabaram sendo semelhantes, não importa a língua. O importante é que se continue. Eu estava falando para ela aqui do nosso espiritismo.net, que é um orgulho, né, do movimento espírita de tantos anos, uma instituição espírita que nasceu na internet. Ela nasceu num PC e está aí no mundo inteiro hoje, extremamente conhecida, desenvolvendo trabalhos maravilhosos. Então, assim, já era já um preparo. O plano espiritual é muito mais rápido do que nós. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa, já estava acontecendo lá antes. Então, eu apresento para vocês com muito prazer, Beth Rosen. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui na minha cidade. Eu sou carioca, do Rio de Janeiro, e poder divulgar o espiritismo que eu já vivo há 34 anos nos Estados Unidos, né? E poder estar aqui com vocês é um prazer.
E o esposo da Beth, que é o Peter Reis, o sobrenome dele não é bem esse não, tá, gente? Tá brasileirado aqui para funcionar para vocês,
não,
principalmente
é
pro AM, né? Que é o presidente da instituição chamada Amor e Luz.
Sim, Grupo Espírita Amor e Luz, Spirits Group Love and Light.
Peter, boa tarde, bem-vindo ao programa Movimento Espírita em Foco, viu? Ele falou boa tarde.
Não, ele fala português, mas não para fazer uma palestra em português ou alguma entrevista em português.
Então, gente, é um prazer imenso receber vocês. Eu sei que, com certeza, as pessoas estão nesse momento curiosas, né? Para saber como é que funciona, porque de vez em quando a gente recebe mensagem aqui de pessoas que estão fora do país, mas a pessoa conversa conosco em português porque elas são brasileiras,
sim,
né? Estão simplesmente morando lá e algumas frequentam instituições. Agora, a gente está recebendo hoje aqui, eu acho que, pelo menos aqui no Movimento Espírita em Foco, deve ser a terceira ou quarta vez que recebemos pessoas que têm instituições lá, que frequentam instituições lá, que desenvolvem trabalho espírita nos Estados Unidos. E a gente precisa lembrar que uma coisa é a doutrina, são os estudos, é aquilo que a doutrina propõe. Outra coisa é o movimento espírita, ou seja, aquilo que a doutrina motiva e incentiva as pessoas a fazerem no sentido de divulgar a doutrina. Divulgação. O movimento está para divulgação. Então, Beth, me conta. Amor e Luz, 34 anos?
34 anos, eu acho que é todo o tempo que eu estou lá. Eu descobri o espiritismo nos Estados Unidos. Que aqui no Brasil, quando eu morava, eu ia a vários locais espiritualistas. Mas espiritismo, me tornei espírita nos Estados Unidos.
Olha aí a outra novidade. Né? Nós ficamos tão aflitos, tão afoitos, querendo que a doutrina chegue em todo lugar. E saiu uma brasileira, carioca, para descobrir o espiritismo nos Estados Unidos. Onde fica a instituição?
Fica no estado de Nova Jersey, na cidade de Newark. Mas nós já, quando começamos o centro, era numa outra cidade, em Fairville, e mudou para Newark.
E como é que vocês olham, como é que vocês percebem essa atividade de vocês? Porque a gente sabe que o centro espírita, em qualquer lugar, se ela seguir, não é uma norma. O espiritismo não tem modelo pronto, não existe, né? Aquilo que algumas outras instituições têm, que é aquele modelo que tem que ser seguido. A doutrina espírita, ela dá uma liberdade, desde que você não vá colocar coisas que não estão dentro do Pentateuco, não estão dentro daquilo que Kardec trouxe. Sim. Mas existem as coisas que acontecem nas instituições, e como é que é lá para vocês, você pegar uma instituição frequentada por brasileiros e americanos?
Sim, tem a maioria brasileiros, mas está crescendo a população americana, não é, Peter? Os americanos, e tem também alguns hispanos, porque tem reuniões em três línguas, espanhol, português e inglês.
Uhum. Essas reuniões que você se refere são os estudos ou são as palestras?
Estudos. As palestras, basicamente, são em português, com exceção de uns congressos e simpósios que o Peter participa, ele é palestrante, em inglês. Então, porque nós estamos querendo divulgar o espiritismo nos Estados Unidos. Então, tudo tem que ser em inglês. Mas ainda é a grande maioria que frequenta nosso centro de brasileiros. Pois ele pode falar, if you want to say something, I can translate.
Okay. Well, I'm the president of Spiritist Group Love and Light in Newark, New Jersey. I've been the president since 2019.
Ele é presidente desde 2019, porque antes existia uma outra presidente brasileira da Bahia, né? Baiana.
In our Spiritist Center, we study all of the Spiritist codification. In English, when we talk about the Spiritist doctrine, we use the word, it's better to use the word codification.
Porque eles estudam todos os livros espíritas da codificação. Eles falam codification. Em inglês e em português, né? Os livros básicos da doutrina.
So we study the works of Allan Kardec. We study the
Allan
works...
Kardec.
Allan Kardec, Emmanuel. Joanna de Angelis.
Sim, temos estudos.
André Luiz. Leon Denis.
Pelos nomes não preciso traduzir, porque vocês já vão conhecer. Leon Denis, Manuel, André Luiz. Todos os livros são estudados, tanto em inglês como em português.
Quando vocês... você está se referindo aí ao trabalho de divulgação, né? Que é a palestra... estudo, que outras atividades vocês têm na reunião mediúnica, por exemplo, que deve ser uma curiosidade de quem está nos ouvindo, querer entender como é que funciona uma reunião mediúnica num país, né?
Isso.
Diferente do Brasil.
How okay. It works, ele entendeu. How yeah. Work the
media.
Mm-hmm. Ele pode falar muito que ele faz em inglês com americanos.
At our Spiritist Center, Spiritist Group Love and Light, we have mediumistic meetings in Portuguese and English. There are three groups at our center.
Tem três grupos, né? Em português e inglês. Tem várias reuniões mediúnicas.
And what we do in the mediumistic groups is we work with spirits that need help, that are suffering spirits.
É, isso espíritos que precisam de ajuda, né? De help, como a gente está falando em inglês, de ajuda. Então eles trabalham, eles recebem nessa reunião. É como aqui, né? Também, né?
Yeah, it's similar to how mediumistic groups are done here in Brazil.
É similar. É a mesma coisa.
The mentors of the Spiritist Center are in charge.
Os mentores do Centro Espírita estão mesma coisa em charge, quer dizer, no comando.
So when a medium gives passivity to a spirit, it is organized by the mentors of the Spiritist Center on the other side.
É, quando eles dão passividade aos espíritos, é tudo controlado pelos do outro lado. Mas é o seguinte, Peter, what the who give the most people are Brazilians, but it's in English the meeting, né?
Yes.
But you are the only American in the.
Right now, I'm the only American.
Exato. É inglês,
in
mas ele é o único americano nesses, porque todos são brasileiros falando inglês.
There have been other Americans involved in the past, but in general, in the United States, probably 95% of the Spiritists are Brazilian.
É, então 95% dos espíritas são brasileiros.
And que many, many Spanish too.
Também tem latinos de idioma espanhol, né?
Because in general, in the United States, Spiritism began with the Spanish communities in the 1930s, 1950s, 1970s. Then when the Brazilians started coming in the 1980s and 1990s, Spiritism really grew a lot.
É, isso sim, né? Porque nos Estados Unidos já começou antes, mas depois que os brasileiros chegaram, porque os fenômenos espíritas, né, Pira, Fox Sisters, né? Começaram nos Estados Unidos, as irmãs Fox. Aliás, nós participamos do filme que vai estrear. Que foi gravado nos Estados Unidos. Nós estivemos com ele lá.
Sim.
E nós participamos, o Peter tem uma participação, eu também, e algumas. E o nosso centro foi o que deu apoio total. Né? Foi o headquarters, como ele falou assim, né? Foi a sede para que fizesse as filmagens lá das irmãs Fox. Quando fala do início do Espiritismo, então, nos Estados Unidos, tem que falar das irmãs Fox.
Sim, não dá para a gente falar no início do Espiritismo sem falar dos fenômenos, que foi o que chamou a atenção inicial, né? E as irmãs Fox, que foi quem abriu as portas, os caminhos, para que as pessoas percebessem o que estava acontecendo. O Wagner é ótimo nisso tudo.
Sim.
Um dia nós vamos ter o Wagner aqui.
Tivemos contato com ele.
Ele fez um filme lindo no ano passado, em cima da obra do André Luiz, o segundo
exato.
Que ele fez, né?
Exato.
E já está em produção aí do terceiro. Então é muito bom.
Sim.
Nós estamos sabendo de. Sabendo, mas não, pode, não vamos divulgar certas coisas. Porque não pode ser, algumas coisas não podem ser divulgadas. Né?
Wagner needed to finish filming the Fox Sisters in the United States. So, over a year ago, they came to New Jersey. They filmed in New Jersey and also in Connecticut.
Nós filmamos em Connecticut. O que foi incrível, abrindo um parêntese, é que a gente precisava de neve. Foi no inverno, foi em janeiro. E falou assim, meu Deus, mas não está nevando, está frio, mas não neva. Será que vai botar neve artificial? Porque o Wagner queria neve. Não é que nevou? E ficou uma cena linda, com neve toda no chão. E ficou natural, nevou. A espiritualidade é incrível. Fico até arrepiada aqui.
Ah, vou anotar isso aí para quando eu conversar com o Wagner, não esquecer de falar para ele. A força do pensamento é tudo.
É tudo.
Trouxe até neve.
Sim.
Até
Sim.
neve trouxe para filmar.
Yeah. The timing was perfect for when the snow fell and when we arrived in Connecticut to do the filming of the Fox Sisters that takes place at their house.
Não foi no New York State, que seria no estado de Nova York, que a casa não existe mais, né? Mas ele imitou no Connecticut como uma casa, né?
Perfeito. Você estava falando aí sobre a reunião mediúnica e 95% sim, talvez sim. dos frequentadores da instituição Amor e Luz são de brasileiros ou latinos, né?
Mas vocês portugueses também,
portugueses,
muita gente de Portugal.
Né? Então brasileiros, latinos, europeus, todo mundo ali junto. Agora, existem médios trabalhando com vocês? Aí a curiosidade nossa deve ser de alguém médios, que está ouvindo aí médios. Também. existem médios que são americanos, americanos mesmo de nascença, e eles conseguem compreender o fenômeno, conseguem compreender a que se destina uma reunião mediúnica.
She wants to know that if it's American mediums that understand this type of meeting, there are mediums that American.
Yes.
Sim.
There are Americans who are mediums. Some of them have participated in the past at our center.
Yeah, muitas pessoas participaram, escreveram até livro, psicografaram livros, né? Lembra?
They've studied Kardec. They understand Spiritism's approach to mediumship.
Estudaram até.
One of them psychographed a book.
É uma que nós conhecemos, americana, psicografou um livro.
É mesmo?
Sim. Temos um livro que vende na nossa livraria, né? É psicografado por uma médium americana.
Já que nós estamos falando de livros de estudos, vamos aqui pensar um pouco, fazer um paralelo entre o que são os estudos, né, aqui no Brasil, porque é uma das coisas que mais se fala para quem quer realmente ser frequentador, tarefeiro da Casa Espírita, é que ela precisa estudar para entender como é que funciona, qual é toda a mecânica da mediunidade, mas também qual é o principal objetivo, que é a evolução, né, do espírito, é a nossa elevação moral, é a nossa compreensão da realidade, da vida. A gente sempre fala isso para as pessoas que chegam a uma Casa Espírita. Quando a pessoa chega à Casa Espírita procurando, que algumas pessoas ainda vão pelo fenômeno, mas a grande maioria não. A grande maioria hoje, quando adentram pela primeira vez a uma instituição aqui no Brasil, ela adentra porque ela está buscando uma informação, ela está buscando consolação, ela está buscando compreender como é que está, né, a sua vida, etc. Tal. Chega por um motivo assim, né? Não, alguns de nós chegam pelo amor, mas a grande maioria pela dor. É a mesma coisa nos Estados Unidos, as pessoas que chegam a frequentar a instituição de vocês, que aparecem lá, elas vão motivadas pelo quê?
Motivadas pelo a dor ou, né, o amor. Depois ele pode falar melhor, mas nós temos tratamento espiritual, né? We have a spirit treatment. Então, muitas pessoas entram no centro através do tratamento espiritual.
We call it spiritual assistance at our center. So, people do a counseling first, and then if they have an emotional problem or a physical problem,
atendimento fraterno, né?
Then they come into our pass room, and they do. We do an extended pass.
Exatamente, primeiro faz. Nós temos o sábado, temos muitas atividades. Tem o estudo da Joana de Ângeles, tem meditação, tem estudo do Leon Denis. E é o seguinte: depois da meditação, nós entramos no tratamento espiritual para quem precisa. Então, tem a parte do atendimento fraterno e depois direcionamos para o tratamento espiritual. No sábado, de manhã, tem muitas atividades.
We also have a very large evangelization program for children and youth.
É muito importante falar que tem um grande programa de evangelização, de educação para crianças e jovens. Nós temos o movimento jovem, é uma coisa muito importante. Nós temos eventos que acontecem, retiro espiritual, quer dizer, o retiro com jovens, que eles vão para o local e fazem atividades. Tem muitos simpósios, tem a parte da parte dos jovens que ficam, das crianças e jovens que ficam com evangelizadores, enquanto há palestras e coisas. Então, nós temos atividades nessa área.
Isso é bem semelhante, igual, né, o que acontece aqui no Brasil, porque quando você recebe os pais, você precisa que os pais tenham, né, aquela disponibilidade psicológica de prestar atenção na palestra ou no estudo, e aí você leva o jovem e a criança, porque você está, na verdade, tratando ali o espírito. Estou feliz de saber de que há os encontros, que há os seminários, porque uma das coisas que eu entendo que seja forte, posso estar enganada ou mal informada, é que os jovens de outras filosofias, o jovem católico, por exemplo, eles são muito fortes nesse sentido lá, né? Eles têm muitos trabalhos, os jovens católicos têm muitos trabalhos nesse sentido de estarem, né, fazendo alguma coisa, compreendendo alguma coisa da vida, saindo um pouco do olhar do materialismo e entrando, né, para o olhar humano, vendo a si mesmo. E isso é importante, saber que tem uma instituição espírita, ou várias, né, que se tem encontro de jovens, deve vir jovens de várias instituições, fazendo exatamente a mesma coisa, né, trabalhando a criança e trabalhando o jovem, isso é muito importante. É porque bom. Quanto mais cedo nós recebemos as informações, mais facilmente nós as assimilamos.
Exato. E o Peter, porque o Peter é um artista, eu também, ele é envolvido com teatro e ele também toca violão, guitarra. E ele ficou durante um tempo ensinando violão, guitarra para os jovens do nosso centro, que agora fazem até compõe músicas, né? Uhum. E estão compondo até música. E começaram a tocar violão com o Peter. O Peter teve uma parte muito importante nesse sentido de ensinar a música. Então, sempre a gente teve um coralzinho, um coral. Nós temos sempre, os jovens sempre cantam nas festas, Dia das Mães e outras coisas. E fazem teatro também. Nós temos um pouco de teatro também lá.
A arte é muito importante. No Brasil está se tornando um lugar comum. Foi difícil introduzir isso nas instituições espíritas, principalmente. Foi difícil, não foi tão fácil assim. Eles entenderem que a doutrina não era... A proposta não era apenas o estudo, não era apenas as reuniões mediúnicas, as palestras, os atendimentos fraternos, mas o acolhimento como um todo. E para você acolher jovem e criança, você precisa dar ao jovem e à criança aquilo que toca a sua mente, que toca o seu coração. E a arte faz isso.
Faz, a arte ajuda muito. Nós temos festival, nós temos eventos de poesia também, que eu também sou poetisa e escritora de livros infantis, e aí a gente fala poemas e sempre tem a parte artística, não é? Uhum. Sempre tem. É. E o Peter contribuiu muito nisso. Nós temos feiras de livro, porque nós somos autores também, tem uma livraria muito ativa também, tem bazar, tem tudo, e a gente faz eventos, nós fazemos feiras de livros, motivamos muito a parte de leitura, né?
Isso é muito importante, você ver, tem feira de livro, olha que coisa interessante, a gente pensar, ou achávamos, né, que isso era algo comum aqui, né? Talvez na América Latina como todo, não sei, conheço algumas pessoas que do Uruguai, Paraguai, que estão envolvidas com o Conselho Espírita Internacional, mas a gente não conversa muito sobre isso. Mas essa história de feira de livro era uma coisa assim muito aqui do Brasil, a gente achava que era muito aqui do Brasil. E que bom, que notícia boa, que notícia positiva nós entendermos que está acontecendo lá fora também. Porque a doutrina, ela é relativamente nova, se a gente pensar, né, que a doutrina é nova, são menos de 200 anos. Então, comparado com outras filosofias religiosas que já vêm, né, de muitos, muitos, muitos longos tempos, a doutrina, ela é relativamente nova, mas ela chegou no momento em que é possível ela ser divulgada para todos os povos, de todas as maneiras, justamente porque nós estamos na era da comunicação. Terceiro milênio, século XXI, era de se comunicar, era de você poder distribuir e contribuir com as informações para todos. E não existe impedimento. Agora, com o advento da internet, não tem nada que impeça a todos nós de nos comunicarmos, de podermos colocar para todos os povos, em todas as línguas, aquilo que nós entendemos que é bom e que vai contribuir para a evolução da humanidade. Porque um dos objetivos da doutrina é justamente esse. O ser humano, como indivíduo, evoluir, sim, mas ele não vai evoluir sozinho, ele precisa evoluir no todo e com todos. Exato. Então, né, não é feito para uma pessoa,
não, lógico
que... mas é para o grupo, né, dos seres que somos nós que compomos a humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada. Então, eu estou assim, feliz da vida de saber que essa casa espírita, luz, amor e luz, gente, nos Estados Unidos tem todas as atividades.
Tem muita coisa lá, né?
Que existem nas instituições aqui do Brasil. Então, se de repente o filho ou a filha de alguém que está aí, né, adentrando, começando a adentrar o mundo, né, gente, né, tem muitos netos, muitos filhos, ah, quero ir embora, quero estudar, quero fazer isso, fazer aquilo fora, e a gente ficava com aquele medinho, porque, ai, vai deixar a casa espírita, ai, vai perder o suporte, não vai perder, não. Anotem aí, depois entra no site da Rádio Rio de Janeiro, que está lá a divulgação dessa instituição, vê o endereço, vê os sites, porque eles têm esses endereços virtuais, para quando chegar lá procurar e
exato,
buscar.
É,
né?
E todo simpósio, conferência espírita, tem sempre mesas com venda de livros.
Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Foi maravilhoso. As informações colhidas aqui foram excelentes. Você não sai daí não, porque todos nós temos vários lados, várias facetas. E a faceta do Peter e da nossa querida amiga aqui, como a Beth, como ela mesma falou, arte, escritora, veio aqui para a Bienal do Livro na cidade do Rio de Janeiro e a gente vai conversar sobre isso no segundo bloco. Não sai daí não, fica conosco que nós voltamos já já.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.